Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo, você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Ulster, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. Apresentação, Diácono Alex Garcia.
Olá, meus queridos, amados em Cristo, mais uma vez sejam vocês bem-vindos a este nosso programa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. É com grande alegria que acolhemos a cada um de vocês aqui neste nosso programa e também, ao mesmo tempo, agradecemos a vocês por permitir que esse programa adentre a sua casa, onde você se encontra, para que assim nós possamos refletir um pouquinho da Palavra de Deus, que hoje temos um tema um pouco interessante. O tema para nós é: não deixe as pessoas te moldarem, mas permita que Jesus te molde. É assim mesmo, amados, esse nosso tema de hoje, porque todos nós somos moldados ao longo da vida, e desde a nossa infância, nós somos formados lá dentro do ambiente familiar. E assim, os nossos pais têm esse papel fundamental neste processo, e eles moldam valores, limites, comportamentos, a forma como nós enxergamos o mundo e etc. Não é isso? Muitas coisas acontecendo. E isso, claro, de fato, é necessário e faz parte do crescimento, nosso crescimento como ser humano. No entanto, observe que essas influências, ela tem um limite saudável. Os pais moldam até certo ponto. Correto, acredito que todos nós sabemos disso, mas com o passar do tempo surgem outras influências. E essas influências, como amigos, ambientes, comunidade, cultura, redes sociais, até mesmo experiências religiosas, começam a exercer pressão sobre o ser humano, sobre a pessoa, sobre nós. E muitas das vezes essas moldagens, como possamos dizer, já não acontece por amor ou cuidado, mas por expectativa ou medo de rejeição. E as pessoas começam assim, de fato, a agir não porque acredita, mas porque quer agradar ou quer se encaixar neste contexto. Quando isso assim acontece, a identidade vai sendo enfraquecida. As decisões deixam de nascer da consciência e passam a ser fruto da pressão externa. Nós, seres humanos, já não perguntamos mais o que é verdadeiro ou justo, mas o que é aceito ou esperado. Amados, Jesus Cristo, então, ele propõe um caminho diferente para nós. Porque Jesus, ele não vai moldar os nós, seres humanos, por meio da pressão. Ele não vai mudar nós por meio da força. Mas ele vai nos moldar pela verdade. Jesus forma o coração para que vivamos livres, santos, orientados para a salvação e firme na verdade. Jesus não, uma vez, ele não diminui as pessoas ou anula as pessoas, mas Jesus, ele conduz as pessoas, os seres humanos, a encontrar a verdadeira identidade. Identidade de filhos e filhas de Deus. Por isso, antes de avançarmos a nossa reflexão profundamente, agora nossos brocos, convido a vocês a fazer algo simples, uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo busco vocês fazer também de forma decisiva, que vai acompanhar ao longo deste nosso programa. A pergunta é simples: quem está moldando as suas decisões no dia de hoje. Assim, amados, já voltamos então com um pouquinho mais da nossa programação Igreja e Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí.
Chorar, tu me sustens. eu sou teu louvor. Minha vida canta tua glória para sempre, Senhor.
Amados, voltamos com essa nossa programação aqui na Web Rádio Amparo e claro, com essa nossa reflexão de hoje que estamos trabalhando sobre este tema que é muito importante para cada um de nós. Não deixe as pessoas te moldarem, mas permita que Jesus Cristo te molde. Essa vai ser a nossa reflexão durante essa nossa programação de hoje. Mas aproveitando aí ao mesmo tempo, faço um convite a vocês para que possa levar esse programa da nossa Web Rádio Amparo para todas as pessoas. E assim aproveita aí, já vai enviando para que os seus amigos, parentes possam estar conosco nessa nossa programação e, claro, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Web Rádio Amparo. E assim, amados, voltamos para não perdermos tanto tempo nessa nossa reflexão, que para nós entendermos de fato quem está moldando a nossa decisão no dia de hoje, precisamos primeiramente olhar com honestidade para as influências que estamos recebendo. Quais são as influências que nós estamos recebendo desde a nossa infância até agora, neste momento? As primeiras e mais fortes influências, dizemos de fato que vêm dos nossos pais, da nossa herança, dos nossos pais. De que ou possamos também dizer, se em casa nós não fomos criados pelos nossos pais, fomos criados em outros locais, e também esses locais exercem, ou outras pessoas exercem essa função na nossa história, de como fomos criados. Na infância, tanto os pais ou como a estes lugares, ou essas pessoas que molda nós profundamente. Eles transmitem valores, as formas de enxergar o mundo, a maneira de como lidar com os conflitos, com as autoridades, com amor, com limite, sem limite. Essa influência é natural e necessária. E é por meio delas também que nós, seres humanos, aprendemos o que é segurança ou insegurança, confiança, pertencimento. Até aqui, possamos dizer que essa moldagem é saudável, é necessária para nós, seres humanos. O problema surge quando essa influência não é integrada de forma madura na nossa vida. Porque muitos continuam tomando decisões para agradar os pais, para evitar conflitos, para fugir. E mesmo quando os pais ou responsáveis já não estão mais presentes de forma direta, a influência ainda permanece no meio de frase, de expectativa, de medo. Tudo isso fica interno, fica internalizado dentro da gente. E as pessoas assim, nós seres humanos, já não escuta apenas a própria consciência, escuta a voz do passado, que continua orientando as suas escolhas. Além dos pais, existem as pessoas próximas, os amigos, os familiares, líderes, colegas de trabalho, influenciadores, isso é amigos escolares, até membros de comunidades, exercem influência constante na vida do ser humano. E essas influências nem sempre são explícitas, e muitas das vezes elas acontecem de forma sutil, por comentário, comparações, conselhos repetidos, críticas. E ao pouco, o ser humano começa a ajustar as suas decisões para se encaixar nesse convívio, para não ser julgado ou para não ser mais sentir-se excluído. Possamos dizer, amados, que essa pressão gera, de fato, uma confusão interior. E o ser humano, nós, seres humanos, já não sabemos mais agir por convicção. Já não sabe se está sendo fiel ou está acreditando ou apenas correspondendo às expectativas do próximo, expectativas dos outros. Onde fato é que nós devemos entender que isso enfraquece a liberdade interior, dificulta o amadurecimento espiritual. É importante lembrar que influência não é em si algo negativo. O problema não é ser influenciado, mas permitir que essa influência substitua o centro, Jesus Cristo. Substitua também a nossa fé, a nossa crença, a nossa consciência e discernimento. Quando isso acontece, possamos dizer que, de fato, nós deixamos de assumir a própria responsabilidade diante de Deus. E passamos a viver orientado de acordo com o que o mundo oferece, com o que as pessoas oferecem, com o que está colocando na mesa. E esse processo, de fato, ajuda nós a entender porque tantas divisões estão surgindo hoje nas famílias. Na família. Quando cada um deveria viver moldando por expectativa diferente, por grupos ou por pessoas específicas, perde-se, de fato, o centro comum. E esse centro não pode ser o outro senão Jesus Cristo. E a partir dessa realidade que precisamos avançar. Se pais e pessoas próximas moldam até certo ponto, surge uma pergunta, possamos dizer, inevitável. Quem deve moldar o coração adulto, livre e consciente? Assim, amados, voltamos daqui a pouquinho com esse nosso programa Igreja e Missão pelo Mundo, mas já voltamos, segura as pontas por aí.
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo.
Web Rádio Amparo, a sua melhor companhia.
É possível transformar sobras em delícias e ainda economizar. Descubra como no programa Ao Redor da Mesa. Ricardo Franco traz ideias incríveis sobre aproveitamento integral dos alimentos, dicas e receitas práticas e econômicas para uma cozinha sem desperdício. Em duas edições, às 10h40 e às 2h40 da tarde na Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet.
Web Rádio Amparo,
a sua melhor companhia.
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo.
Assim, amados, retornamos. Ficamos assim muito alegres e honrados com a tua presença, com o nosso programa de hoje. Porque é uma alegria imensa nós possamos ir ao teu encontro, ir na tua casa, podermos falar um pouco da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ajudar a nós a pensar, a você a pensar, a você refletir, a você olhar para o seu interior, buscar o norte ou buscar algo para que você possa de novo aguar a semente que muitas das vezes ficou sem ser aguada e acabou sendo sufocada aí dentro. E essa semente precisa ressurgir, precisa também fortalecer, ser restaurada. E assim, quando a influência dos pais e as pessoas próximas não é integrada de forma de moldura, ou de forma madura, possamos assim dizer, ela começa a produzir efeitos negativos. E um desses efeitos, de fato, é a divisão. É a divisão. A pessoa passa a se posicionar não a partir da verdade ou do discernimento, mas passa a partir das lealdades emocionais, das expectativas externas, das necessidades de pertencimento. Observe que é exatamente aqui que São Paulo identifica-se na comunidade de Coríntios, que cada grupo se organizava em torno de uma figura, de um pensamento, de uma liderança. O problema não era a existência da diferença, mas o fato de que essa diferença passara ou começaram a moldar a identidade dessas pessoas. As pessoas já não diziam apenas no que acreditavam, mas elas falavam a quem eles pertenciam. Observaram, amados? É esse momento, este mesmo, possamos dizer que este mesmo, vamos colocar a palavra, né, mecanismo, né, para a gente, acontece no dia de hoje. A pressão das pessoas começa quando um indivíduo sente que precisa escolher um lado para ser aceito. Surge frase como: se você pensa assim, então não é como nós. Quem é de Deus faz desse jeito. E observe que aos poucos, a fé deixa de ser o caminho pessoal com Cristo. Aos poucos, o amor deixa de ser caminho pessoal com Cristo. Aos poucos, a caridade deixa de ser um caminho pessoal com Cristo. Aos poucos, a esperança deixa de ser um caminho pessoal com Cristo. E passa a ser um campo de disputa, de batalhas, de comparações, de julgamentos, de uma guerra, de umas divisões. E essa divisão, essa pressão, gera dentro do ser humano um sentimento chamado medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser excluído. O medo nunca é bom critério para as divisões ou para as decisões espirituais. Porque quando alguém age motivado pelo medo, ele deixa de agir com liberdade. Ele deixa de agir com seu free will. E onde não há liberdade, a esperança se fragiliza. A caridade acaba. O amor fica dividido. A fé não tem como nem falar. Porque a divisão também nasce quando a pessoa tenta agradar a todas as pessoas, a todo mundo, para evitar conflito, para mudar o discurso, ou conforme o ambiente. Em casa pensa de um jeito, quando sai de casa pensa outro jeito, na comunidade fala de uma coisa, com os amigos age de outra forma, e fica nessa, frequenta, ou melhor, né, fragmentando o seu interior. O ser humano então começa a se dividir por dentro, até mesmo no seu pensar, no seu agir, no seu falar, no seu escutar. Mais uma vez, São Paulo, ele faz ainda a pergunta decisiva à comunidade de Coríntios: será que Cristo está te dividindo? Será que Cristo está dividido? E essa pergunta, amados, obriga a mim, a você, a reconhecer de fato que, que essa divisão não nasce de Cristo Jesus, mas nasce de fato do coração do ser humano, quando o coração se afasta do centro, se afasta de Cristo. Cristo não pode ser usado como bandeira para justificar pressões, ou para disputas, ou para as exclusões. Não. Não. Porque quando a influência das pessoas se torna mais forte do que a escuta da palavra de Deus, surgem comunidades feridas, famílias machucadas, famílias em conflitos, famílias em guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, mães, assim por diante. Vem tantos abusos, 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 abusos dentro de casa, e além de tudo, o cristão, o filho de Deus, fica cansado. O amor passa a pesar quando deveria se buscar a forma de libertar. E a vida espiritual se torna de fato um esforço constante para se adaptar, quando deveria ser um caminho de verdade. Diante disso, amados, que São Paulo nos chama mais uma vez a retornar à unidade, unidade em Cristo. Não a unidade baseada em opiniões ou o que as pessoas falam, ou afinidade, mas uma unidade de fato fundada e firmada em Jesus Cristo. Enquanto o coração estiver dividido entre o mundo e Jesus, entre o mundo e ser fiel a Deus, a pressão continuará. Essa realidade nos conduz de fato a mais uma pergunta: se a pressão das pessoas divide e confunde, onde encontraremos então um caminho de verdade, ou da verdadeira liberdade e unidade? E assim, amados, já voltamos mais um pouquinho da nossa igreja, missão pelo mundo. Segura as pontas aí, já voltamos.
Da tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo este amor. Perdoa porque eu matei. Ah, porque zombam de ti e não te consolam. Pai, perdão por quem não crê.
Sem mais, retornamos com alegria imensa em nosso coração, sempre receber cada um de vocês aqui conosco, assim, continua conosco e permaneça conosco hoje nesse nosso programa, que nós estamos fazendo essa reflexão de quem está moldando então o seu coração. Observe que Jesus, amados, ele não busca moldar a nós, o nosso coração, sem o nosso sim. Primeiramente é necessário o nosso sim. Quando dizemos sim, Deus então ele vem e faça a mudança. Mas observe que quando a gente não fala o sim, Jesus ele não toca, ele simplesmente espera. Ele não vai moldar nós pelo medo nem pela pressão. Ele não vai exigir que nós encaixamos numa expectativa. Mas ele começa a nos chamar para um caminho de verdade. Uma verdade que nos liberta, uma verdade que nos cura, uma verdade que mostra para nós a nossa responsabilidade como filho de Deus. E quando Jesus forma alguém, ele não busca ver os pecados ou ver a história da pessoa, mas ele acolhe, ele integra essa pessoa. Observe, você lembra que nós falamos de São Paulo escrevendo aos Coríntios? Ele deixa isso bem claro de uma forma, quando ele afirma que não foi enviado para impressionar ou para colocar com discursos, mas ele foi e foi enviado para anunciar Jesus Cristo, sem escravizar por força. Quando ele era Saulo, ele buscava escravizar os cristãos. Mas ele busca e busca analisar que, de uma forma simples e de como nós devemos aprender que o amor verdadeiro não controla, não manipula, ele não divide, mas revela um amor que se entrega e permanece fiel à verdade, mesmo quando possamos dizer que custa caro. É justamente no fato de que Jesus nos liberta da necessidade de agradar. Jesus mostra para nós de uma forma que não é para nos convencer, não é de uma forma para nos negociar, não é de uma forma para mostrar, mas é uma forma onde que ele nos ama. Um amor incondicional, um amor fiel, um amor que nos liberta das pressões externas e nos ensina a viver com integridade, com amor interior. Ser moldado por Cristo é aprender a decidir com consciência. É sair da imaturidade espiritual que vive reagindo às opiniões alheias. É caminhar para a maturidade que se assume a própria escolha com responsabilidade. A maturidade espiritual não significa a ausência do conflito, mas a uma capacidade de permanecer na verdade, mesmo quando estamos sob pressão e quando permitimos de fato que Jesus nos molde. O amor, a fé, a caridade, a esperança deixe de fato ser um peso e se torna-se um caminho que nos leva a uma liberdade. E assim nós passamos a viver não para agradar o próximo, não para agradar aquele grupo, não para agradar aquelas coisas, não para querer receber recompensas ou expectativas, elogios, mas começamos então a entender essa verdadeira unidade interior. Essa unidade que nos leva a curar as divisões que se encontram dentro de nós, a fortalecer nós com nossas famílias e juntamente a família conosco. Renovamos de fato o nosso laço. Por isso, o caminho da maturidade espiritual passa pela sua decisão. Quando falamos que Jesus molda, é importante compreender que essa formação não acontece apenas no nível espiritual ou religioso. A ação de Cristo, ela alcança o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Integrando todas essas dimensões da sua vida. Jesus, ele muda o corpo quando vai nos ensinando a viver com equilíbrio, responsabilidade e respeito. O corpo deixa de ser usado para responder aos impulsos, opressões ou compreensões emocionais ou as coisas que se encontram lá fora, e passa a ser reconhecido como o templo do Espírito Santo. Isso se reflete na nossa escolha do dia a dia. Cuidado com a saúde, limite nos exercícios, limite nos exageros, respeito pelo próximo, respeito pelo ritmo e pelo ritmo do nosso coração, da nossa vida, da nossa saúde. E quando Jesus molda o corpo, Ele nos leva, ou melhor, Ele nos liberta de viver no cansaço externo, na culpa constante, na autodestruição silenciosa. Observe de uma outra forma, amado, porque quando Jesus ele vai moldando a nossa alma, que é um lugar das emoções, que é um lugar dos pensamentos, que é um lugar das memórias, é na alma que fica guardadas as marcas das influências do passado, das palavras que feriram, das expectativas que pesaram. Ao moldar a alma, Jesus ele cura aos poucos essas feridas. Jesus reorganiza de novo os nossos afetos. Ele fortalece a nossa identidade. Passamos a pensar com muito mais clareza. Sentimos com mais equilíbrio e decidimos com mais liberdade. A nossa alma deixa de viver fragmentada e começa a respirar, começa a experimentar uma unidade interior com Cristo. Jesus também, quando permitimos, Ele também molda o espírito, que é a dimensão mais profunda na nossa relação com Deus. No espírito, Jesus forma a consciência, desperta o desejo da santidade, orienta cada um de nós para a verdade. É no espírito que nós, seres humanos, aprendemos a escutar a voz de Deus acima das vozes externas. E quando o Espírito é bem formado, o amor deixa de ser tradição ou hábito, mas de fato se torna-se um só em Cristo Jesus. Amados, essa ação integra o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, unidos a Jesus Cristo. E assim a decisão deixa de ser reações de pressões das pessoas externas e passa a ser de fato respostas conscientes ao chamado de Deus. Nós passamos então a não viver dividido por dentro, porque nosso centro se encontra Jesus Cristo. Permitir assim que Jesus nos molde todas as áreas da nossa vida. É um processo, mas é necessário exigir dedicação, confiança, entrega, tempo. Mas é um processo longo. Mas um processo que nos leva à verdadeira liberdade, à santidade e o caminho da salvação, onde Cristo molda, não há perda de identidade, há unidade em Cristo Jesus. Assim, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos.
presença e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão.
Que fazer, Senhor, se não amar-te? Perdidamente, sem reservas, e na minha fraqueza me dar inteiro e ser pra sempre um servo teu.
Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tem.
Amados, assim retornamos com esse nosso programa em Igreja e Missão pelo Mundo, aqui na nossa web Rádio Amparo. Voltamos assim sobre essa questão ainda, sobre aprofundando um pouquinho ainda mais sobre como Jesus nos molda no nosso interior. Vale nós olharmos para aquela parábola onde que fala sobre o cego de nascença. Se observou que nessa parábola revela com muita clareza o modo como Jesus age em nossas vidas, respeitando o processo e também integrando todas as dimensões da nossa vida. Observa lá que Jesus encontra então um homem que era cego de nascença. Ele não começa com um discurso e nem começa explicações teóricas, mas Jesus realiza um gesto simples e ao mesmo tempo intriga, profundamente simbólico. Ele cospe na terra, faz um barro com a saliva, passa esse barro nos olhos do cego e lhe dá uma ordem concreta: ide lavar nas águas do rio. Só observe que esses gestos mostram que Jesus molda o corpo. Ele toca a matéria. Ele utiliza da terra. Ele entra em contato direto com a fragilidade física do ser humano. O corpo do cego, antes marcado pelas limitações, passa a fazer parte então do processo de cura. Jesus, ele não despreza, ele não ignora o corpo humano. Ele inclui na obra da salvação. Mas observe que também, ao mesmo tempo, Jesus vai moldando a alma do cego, a alma do ser humano, quando se permitimos que ele toque. O cego, então, naquele momento, ele precisava confiar. Ele ainda não via, ele ainda não vê. Mas ele obedece. Ali que estão as coisas. Ele precisa levantar-se, caminhar até o rio, cumprir a ordem de Jesus sem garantia. E neste caminho, a alma é trabalhada. O medo, a esperança, a inseguridade, a confiança se misturam. A obediência não nasce da pressão, mas nasce da fé que começa a se formar. Observe que no final Jesus molda o espírito do cego. Depois de recuperar então a visão física, o homem passa por um processo mais profundo. Ele começa a reconhecer quem foi Jesus. Você observou, amado? Ele começa a reconhecer quem foi Jesus. Primeiro chama de homem, depois de profeta, até chegar ao reconhecimento de que ele é o Senhor. A verdadeira luz não é apenas enxergar com os olhos, mas é crer com o coração. Observando que essa passagem, amados, trazemos assim de fato para mostrar que Jesus não molda apenas para resolver problemas imediatos na nossa vida. A questão que Jesus molda para transformar a vida da pessoa por inteiro. O barro nos olhos, a caminhada até a água, a abertura de fé, revela-se um processo completo da formação dos seres humanos, também como ser humano material e espiritual. Jesus toca o corpo, cura a alma e ilumina o espírito. E observe que essa pessoa não é formada por pressão, mas um encontro pessoal com Jesus Cristo. E assim, quando permitimos que Jesus nos molde, mesmo sem enxergar tudo com clareza no início, a vida começa de fato a ganhar sentido. A luz chega, não como imposição, mas como revelação. Mas um detalhe muito importante que nos ajuda a compreender como Jesus nos molda. Jesus passa o barro nos olhos de cada um de nós agora, em nos dar uma ordem concreta: e lavar-se na água do rio. O detalhe, amado, é que você ainda está cego. Você não vê o caminho. Não vê a água. E não tem garantia de que você vai ser curado. Mas isso nos ensina algo fundamental sobre a forma como Jesus age na minha e na sua vida. Observe que Jesus, ele não pede que você vê primeiro, para depois obedecer. Primeiro Jesus pede que você confie, para que você dê um passo possível. A grande beleza é que você não precisa enxergar tudo. Você precisa apenas levantar-se, caminhar e obedecer a palavra que recebeu. A visão, ela vem depois da obediência. Amados, é provável que esse cego não tenha ido sozinho. Ele conhecia a cidade, ou ele pediu ajuda ou deixou ser conduzido por alguém. Isso mostra que obedecer a Jesus não significa caminhar isolado, mas aceitar a ajuda sem perder a fé. Nesse caminho, Jesus, ele continua mudando o seu corpo, a sua alma e seu espírito. O corpo participa do processo ao caminhar e se lavar. A alma é trabalhada na confiança e na obediência. O espírito é iluminado quando a fé é aprofundada e a verdadeira luz chega. Assim também agora está acontecendo com você e está acontecendo comigo. E irá acontecer com cada uma dessas pessoas que você enviar esse programa. Muitas das vezes Jesus nos pede passo que parecem difíceis na nossa vida. Parece que porque não vemos tudo com certeza. Observe que Jesus não nos pressiona a dar esse passo, mas ele faz um convite a nós a confiar nele. E quando damos esse passo possível, mesmo sem enxergar o resultado, mesmo sem enxergar a transformação, mesmo sem enxergar a cura, o milagre, Jesus começa a mudar a sua forma de amar. E assim conduz a nós ao caminho da confiança, que nos leva à liberdade, à verdade, à vitória e à cura da nossa enfermidade. Amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja e missão pelo mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. amados, assim retornamos e chegamos assim de, também ao mesmo tempo ao final desse nosso programa de hoje. Quero antes de tudo agradecer a você, amados, que abriu espaço aí na sua casa, no seu trabalho ou no seu caminho para que as ondas da Web Rádio Amparo chegassem até aos teus ouvidos. Obrigado por permitir que este momento de reflexão e evangelização fizesse também parte da sua vida. A palavra de Deus só cumpre a sua missão quando é acolhida, ela é refletida, ela é vivida e colocada em prática. Por isso, se este programa também tocou o seu coração, eu te convido a você a também tornar ele um instrumento de evangelização. Compartilhe esse programa do nosso Web Rádio Amparo com seus familiares, amigos, suas redes sociais, para que muitas pessoas também precisem ouvir a palavra de orientação, de fé, de esperança, de amor, de carinho, de zelo, de cuidado, de um abraço fraterno. Que você também agora seja também esse canal. Que tudo que foi refletido hoje nos ajude a não sermos moldado pela pressão das pessoas, pela sociedade ou pelo mundo, mas que nós possamos permitir que Jesus molde a nossa vida de verdade, liberdade e amor. E assim, amados, antes de nós então despedimos desse nosso programa e despedimos de vocês, gostaria de pedir a Deus a bênção sobre você e sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine o teu caminho, fortaleça o teu coração e te conduza sempre na verdade. Que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, possa ser derramada sobre você, sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre as tuas necessidades, sobre os teus sonhos, sobre tudo que vocês estão precisando neste momento. Pedimos assim por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que Deus Pai Todo-Poderoso, em sua infinita misericórdia, derrame sua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos amados em Cristo, fica com a paz, com o amor de Deus. E até o próximo programa Igreja e Missão pelo Mundo, aqui na sua Web Rádio Amparo. Até mais. Tchau, tchau.
Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor.
face a face, ó Senhor, me conhecerá assim, mas de ti.
Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.